caminhos que eu andei e planos que tracei foram em vão. Por vezes eu tentei, sozinho eu falhei sem direção. Até que eu entendi que Cristo estava ali pra me mostrar que o meu esforço é vão. Por isso é que então eu vou cantar que eu te seguirei, meu Jesus, meu Senhor. Eu confiarei nos seus braços de amor. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Quer que eu vá, a todos vou falar que eu te seguirei. Caminhos que eu andei e planos que tracei foram em vão. Por vezes eu tentei, sozinho eu falhei sem direção, até que eu entendi que Cristo estava ali pra me mostrar que o meu esforço é vão. Por isso é que então eu vou cantar eu te seguirei, meu Jesus, meu Senhor, e eu confiarei nos seus braços de amor. Eu te seguirei, eu te seguirei. Por onde quer que eu vá, a todos vou falar que eu te seguirei. Cristo mostrou lá na cruz que posso confiar e minha vida entregar. Por isso quero louvar e assim proclamar que eu te seguirei. Senhor, e eu confiarei nos seus braços de amor. Eu te seguirei, eu te seguirei. Por onde quer que eu vá, a todos vou falar que eu te seguirei. Por onde quer que eu vá,
Isso é ser cristão, né? Seguir a Jesus. Jesus está convidando a você e a mim, como convidou a Pedro, Tiago, João, sigam-me. Quando falou para Mateus, junto àquela barraca, aquela alfândega, né? Onde Mateus se postava ali, cobrando impostos. Jesus olhou para Mateus e disse, siga-me. Jesus não dava muitas explicações, né? Ele somente dizia, siga-me. Ele era um homem de poucas palavras. Embora ele pregasse bastante, mas quando ele chamava, ele não usava muitas palavras para chamar. E hoje Jesus também está passando pela sua vida, dizendo, siga-me. Não pergunte como, de que jeito, não pergunte, siga a Jesus. E ele vai resolver os problemas, ele vai suprir as necessidades. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 1 e os versos 14 e 15. Marcos capítulo 1 e os versos 14 e 15. Jesus veio para a Galiléia pregando o evangelho do reino. E na Galiléia ele disse o que nós vamos ler, o que está em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido. A vinda do Messias fora anunciada na Judéia, primeiramente, na terra de Judá. A única tribo de Israel que restou, não é? Das 12 tribos, era esta a única que restava. Primeiramente, o evangelho da chegada do Messias fora anunciado ali na Judéia, no templo de Jerusalém. Aquele templo lindo, bem maior do que o templo de Salomão, que foi reconstruído por Zorobabel e depois reconstruído por Herodes por 40 anos, um templo enorme, 4 vezes maior do que o templo de Salomão. Ali, no templo de Jerusalém, foi proclamada a chegada do Messias. Como? Zacarias estava ali servindo no templo e o anjo do Senhor apareceu para ele. E disse para ele que João Batista, o filho dele, que se chamaria João Batista, prepararia o caminho para o Messias. Então eles estavam sabendo que o Messias estava chegando. Depois, quando o Messias chegou, a vinda do Messias foi anunciada nas montanhas de Belém para os pastores que cuidavam do rebanho. E os anjos proclamaram, eis que vos trago novas de grande alegria, porque nasceu lá na cidade de Davi, Jesus o Senhor. E também a vinda do Messias foi proclamada para os magos que viviam lá na Mesopotâmia, que eram pessoas não cristãs, que não tinham conhecimento da Bíblia, mas eram pessoas sinceras. Existem muitas pessoas sinceras espalhadas por todas as religiões do mundo e países do mundo. E os magos foram tocados por Deus e entenderam que nascera lá na Judéia o prometido Messias. E assim eles vieram, caminhando numa caravana com seus camelos. Também a Simeão e Ana o Espírito Santo anunciou a vinda do Messias. E Simeão e Ana, Simeão quando olhou para o bebê nos braços de Maria, disse, este é o Messias. Discernimento espiritual. Há coisas que somente olhos ungidos pelo Espírito Santo enxergam. Mas olhos ungidos pelo Espírito Santo não enxergam muitas coisas que aparecem na televisão. Se negam a enxergar. Porque eles querem ser ungidos pelo Espírito Santo. Não dá para a gente ver tudo, irmãos. Olhos ungidos pelo Espírito Santo não veem certas coisas. Se negam a ver. ouvidos que se negam a ouvir certas coisas. Quando alguém chega para você falar, não de você, mas falar de outra pessoa, você se nega. Não. Você não está falando de mim, você está falando de uma outra pessoa para mim. Para lá. Eu quero ter os meus ouvidos também ungidos pelo Espírito Santo. E os meus olhos também ungidos pelo Espírito Santo. Eu quero ter discernimento espiritual. Simeão olhou para aquele bebê e disse, este é o Messias. Ana era uma mulher ungida pelo Espírito Santo. Uma viúva de muitos anos, mas permanecia ali, esperando, porque Deus dissera que ela viria o Messias. João Batista, Deus anunciou para ele, você vai preparar o caminho do Messias. E você vai saber quando é o Messias. Você vai olhar para ele e vai saber que é ele. Eram primos que nunca tinham se visto. Mas quando João Batista olhou para Jesus no meio da multidão, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Discernimento espiritual. O discernimento espiritual não é dado somente a Jesus, é dado para João Batista, é dado para Simeão, é dado para qualquer pessoa que buscar. Mas queridos, quando as pessoas viram Jesus no templo, quando Jesus expulsou os mercenários do templo, quando a divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade na purificação do templo, quando aquela multidão contemplou os milagres de Jesus e ouviram as pregações dos lábios de Jesus, eles viram que era o Messias. Porque ninguém faria tais coisas se não fosse o Messias, se não tivesse vindo da parte de Deus. Nicodemos disse, ninguém, sabemos que ninguém pode fazer tais coisas se não for de Deus. Todos tinham consciência da filiação divina de Jesus. Sabiam que diante deles não estava um homem comum, porque filhos de Deus nunca são comuns. O mundo está repleto de pessoas comuns, mas os filhos de Deus não são comuns, porque são filhos do Rei do universo, são filhos amados, são pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Não é Deus que escolhe quem serão seus filhos, é a pessoa que escolhe ser filho. Deus já deu seu filho na cruz para morrer por nós. Agora cabe a nós escolhermos sermos filhos de Deus, aceitando a morte de Jesus na cruz. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que queira ser filho e filha de Deus, será. Qualquer um que quiser receber o batismo do Espírito Santo, receberá. Não como aquele Simeão, o mago, que queria comprar com dinheiro. Quanto custa aí? Quanto eu tenho que pagar para receber esse dom que vocês têm aí para realizar milagres? Não, não é assim. É através da comunhão. É através da comunhão. Queridos, primeiramente a mensagem da vinda do Messias foi proclamada em Judeia, para os judeus. Começou ali. Depois, quando Jesus se sentiu rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos doutores da lei, pelos principais líderes da religião judaica, ele sentiu-se rejeitado, então ele deixou a Judeia. Jesus mesmo disse, quando vocês pregarem no lugar e não forem bem recebidos, não insistam. Vão para outro lugar. Se forem perseguidos no lugar, fujam para outra cidade. Não deem pérolas para os porcos. O que é não dar pérolas aos porcos? É você não falar aquilo que a pessoa não quer ouvir. Não forçar a pessoa. Não adianta forçar. É jogar pérolas para os porcos. Jesus Cristo, quando não era bem recebido no lugar, de uma maneira silenciosa e quieta, triste, ele saía, ia para outro lugar. E assim ele deixou a Judeia e foi para a Galileia, porque o Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo. Pensavam em matá-lo. Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, afastou-se do templo, afastou-se dos guias religiosos, e voltou-se para uma outra classe, humilde, para proclamar a mensagem como a luz e a vida dos homens. Foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas dos seus dias. Jesus Cristo, assim também está sendo rejeitado hoje e por subsequentes gerações. As pessoas mais difíceis de reconhecerem a luz são os líderes religiosos, sabiam? Deveria ser os mais fáceis, né? Porque as pessoas mais fáceis de reconhecer a luz e de ter o discernimento espiritual deveriam ser o quê? Os líderes religiosos. Mas são os mais difíceis. Porque se acostumam a trabalhar com coisa sagrada. E dentro de poucos anos, depois que se forma e se entra para o ministério, dentro de poucos anos, o perigo é começar a usar a Bíblia, a trabalhar com a Bíblia, como se estivesse usando qualquer livro. A realizar um batismo ou uma ceia do Senhor, como se estivesse fazendo qualquer coisa. Subindo a um púlpito e pregando a palavra de Deus, como se estivesse pregando notícias, contando historinhas para fazer o povo rir. Queridos, por isso perde-se o discernimento espiritual. Trabalhando com coisas sagradas. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades, assim hoje tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Quando os reformadores perceberam que a palavra de Deus estava sendo rejeitada, eles não tinham, por exemplo, Martinho Lutero nunca pensou em deixar a Igreja Católica Apostólica Romana. Nunca foi intenção de Martinho Lutero criar a Igreja Luterana. Não, essa não era a intenção dele. Ele era um sacerdote católico e a intenção dele é provocar uma reforma dentro da Igreja. Mas o que que aconteceu? Ele foi perseguido, ele foi marginalizado, ele foi excomungado e então ele passou a anunciar as verdades que Deus revelou a ele para classes mais humildes que queriam ouvir. E surgiu então a reforma protestante. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. Mas não deve ser intenção de pessoa alguma deixar a igreja. Poderão ser expulsos da igreja. Mas nunca deve ser a intenção, como não foi a intenção de Jesus, de deixar o judaísmo. Ele queria provocar uma reforma dentro do judaísmo. Mas os líderes judaicos não aceitaram. Quando ele veio para entrar no templo, eles se colocaram ali com espadas e com chicote. E com soldados, aqui você não entra. E ele voltou triste. Então ele anunciava as verdades que ele queria anunciar aos líderes, ele passou a anunciar às classes mais humildes e que estavam sedentas. O povo da Galileia, onde Jesus passou a trabalhar, era um povo desprezado pelos rabis de Jerusalém, porque era tido como um povo rústico, um povo ignorante, e apresentava, todavia, um campo favorável para a obra de Jesus. Eles eram fervorosos e eles eram sinceros. Ao viajar Jesus pela Galileia, ensinando, curando as multidões, o povo se juntava nas vilas, nas cidades. Muitas vezes, o povo ficava tão entusiasmado com a mensagem proclamada por Jesus, que Jesus tinha que se ocultar para não ser proclamado rei. Muitas vezes ele tinha que se esconder para não ser feito rei. A nota predominante da pregação de Jesus era o texto que nós lemos em Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Que reino de Deus estava próximo nos dias de Jesus? Existem dois reinos de Deus. O reino da graça e o reino da glória. Qual era o reino que Jesus disse, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus? O reino da graça. E há 2000 anos nós estamos pregando, é chegado o reino da graça. E agora, querido, se aproxima o outro reino. Depois de 2000 anos no reino da graça, nós estamos dizendo, é chegado agora o reino da glória. Aqueles que vivem na graça de nosso Senhor Jesus, confessando seus pecados todos os dias e recebendo perdão, eles serão introduzidos na glória, com corpos glorificados, imortais. Portanto, o que Jesus pregou, o tempo está cumprido. Que tempo está cumprido? Que tempo na profecia se cumpriu nos dias de Jesus para implantar o reino da graça? Quando Jesus implantou o reino da graça? Quando? Na cruz do Calvário, com o seu sangue, ele implantou o reino da graça. E queridos, que tempo foi cumprido na profecia? Porque Jesus disse, o tempo é cumprido e é chegado o reino. Que tempo? Nós temos estudado durante essas semanas, né, passadas, sobre as 70 semanas de Daniel capítulo 9. Jesus conhecia a profecia de Daniel capítulo 9. E ele disse, cumpriu-se o tempo, chegou o tempo e chegou o reino. A mensagem de Jesus Cristo sobre o tempo se referia às 70 semanas. Daniel capítulo 9, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e o verso 24. Daniel capítulo 9 e o verso 24. 70 semanas estão separadas, determinadas exclusivamente para o teu povo, Daniel. Deus separou 70 semanas, ou seja, 490 anos foram separados para o povo de Daniel, o povo judeu. E dentro destes 490 anos, aconteceriam várias coisas. O que aconteceria nesse período das 490, dos 490 anos? Aqui diz no verso 24, será extinguida, né, a transgressão, será dado fim ao pecado, será expiada a iniquidade, será trazida a justiça eterna, a visão será selada, a visão e a profecia vai ser selada, e será ungido o santo dos santos. O santo dos santos é o Santíssimo. Qualquer parte da Bíblia, se você procurar, você vai encontrar que o santo dos santos é o Santíssimo. Jesus está falando de uma profecia que anuncia a unção do santuário celestial. Porque o santuário da terra perdeu o valor. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou de cima e embaixo. Deixou de existir o santuário terrestre. E ele foi destruído pela invasão romana no ano de 70, quando Tito destruiu Jerusalém e o templo foi destruído. Mas a Bíblia diz que esta profecia dos 490 anos alcançaria o Messias, ele é a justiça eterna. Selaria a visão e ungiria o santo dos santos. Jesus Cristo não podia ungir e não poderia oficiar como sacerdote ou sumo sacerdote no santuário da terra, no templo de Jerusalém, porque ele não pertencia à tribo de Levi, ele pertencia à tribo de Judá. Mas quando ele morreu na cruz, acabou o santuário da terra, inaugurou-se o santuário do céu. E Jesus, no ano 31, morreu na cruz, no ano 31, ressuscitou e subiu ao céu. E ao subir ao céu, depois de 50 dias da sua ressurreição, 50 dias após a sua ressurreição, cumpriu-se o dia do Pentecostes, que é a festa da entronização de Jesus no santuário do céu. A festa da posse de Jesus no santuário do céu. Quando realmente o santuário celestial foi ungido na presença do Pai, no lugar santíssimo. Foi ungido o santo dos santos. Foi ungido o lugar santíssimo. O santuário do céu foi ungido. Antes de Jesus iniciar o seu trabalho sacerdotal no santuário celestial, o templo celestial tinha que ser ungido. Assim como o santuário da terra foi ungido antes de Arão iniciar o seu trabalho sacerdotal. Quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, antes de Arão começar a oficiar, foi feita a unção do tabernáculo. E a unção foi feita no lugar santíssimo, do tabernáculo. Isto tudo era uma ilustração do que aconteceria no céu. Antes de Jesus oficiar no santuário do céu, ele teria que ungir o santuário, o Santo dos Santos. E isso aconteceu na festa do Pentecostes. E Jesus foi entronizado como nosso advogado, nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, nosso intercessor. Por isso diz aqui que no final destas 70 semanas, que são 490 anos, haveria o quê? A unção do Santo dos Santos. Isso aconteceu no ano 31, quando Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. 70 semanas, queridos. Aqui diz, um dia em profecia significa um ano. Então, seriam 490 anos. Começando em 457, antes de Cristo, com a ordem para restaurar Jerusalém. Os 483 anos, que a última semana de 7 anos, ficou, não é? As 69 semanas são 483 anos, que alcançaram o batismo de Jesus. E a última semana de 7 anos foi até o ano 34. Do ano 27, o batismo de Jesus, até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreria na metade da semana. E a metade da semana de anos eram 3 anos e meio. Jesus foi batizado no ano 27, quando se completaram 483 anos desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 457 antes de Cristo. Mais 483 anos, chegamos no ano 27, o batismo de Jesus. E agora a última semana das 70, seriam os últimos 7 anos. Jesus faria um pacto por uma semana. O evangelho seria pregado diretamente, pessoalmente, por ele, aos judeus, por 3 anos e meio. E depois da sua morte, o evangelho continuaria sendo pregado exclusivamente aos judeus, pelos discípulos, por mais 3 anos e meio. Ele faria pacto, concerto com os judeus pela última semana. E o evangelho seria pregado aos gentios somente depois que acabassem os 490 anos. Depois que acabasse a última semana. A última semana foi do ano 27 ao ano 34. No ano 34 morreu Estevão, apedrejado. E Saulo foi convertido ao apóstolo dos gentios. E o evangelho começou a ser levado para os gentios. Hoje nós estamos vivendo no tempo dos gentios, quando os gentios estão sendo convertidos. E Israel, povo de Deus, os judeus estão empedernidos, estão com escamas nos olhos, não enxergando que Jesus é o Messias. Um dia, muito em breve, essas escamas vão cair. E eles também vão reconhecer o Nazareno, o Galileu, como filho de Deus e Messias prometido. Queridos, a Bíblia diz no capítulo 9 de Daniel, verso 27, leia comigo, capítulo 9, verso 27. Ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana. É a última semana. É a última semana de 7 anos. 3 anos e meio, ele próprio pregando o evangelho. Chegou o reino de Deus. Cumpriu-se o tempo. Depois que ele morreu, os discípulos continuaram pregando o evangelho por mais 3 anos e meio. Israel continuou ouvindo a pregação do evangelho exclusivamente na Judeia. Somente depois do ano 34 que o evangelho passou a ser pregado fora da Judeia. Queridos, a profecia que nós estamos lendo aqui cumpriu aquilo que Jesus disse. O tempo está cumprido. O tempo da profecia. Existia um tempo para a primeira vinda de Jesus? Existe um tempo para a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus disse, quanto ao dia da minha volta, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, mas unicamente o meu Pai que sabe, é porque existe o dia da volta de Jesus. Se não existisse o dia da volta de Jesus, Jesus não teria dito em Mateus, abra sua Bíblia, né? Em Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus disse, porém, daquele dia, ele poderia ter dito, olha, não existe o dia da volta de Jesus. Não está marcado o dia, eu não sei, meu pai não sabe, não existe o dia da minha volta. Ele poderia ter falado assim, mas ele não falou. Ele falou o quê? Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então existe o dia da volta de Jesus. Assim como existiu uma data para o nascimento de Jesus, assim também existe uma data para a segunda vinda de Jesus. E nós não sabemos o dia e a hora, mas no livro Grande Conflito, Deus fala, é exigido que cada filho de Deus saiba o tempo da volta de Jesus. O tempo, não o dia e a hora, o tempo. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas ele conhecia o tempo do dilúvio. Se perguntassem a Noé, que dia vai começar o dilúvio? Ele diria, não sei. Mas vai ser demorado ou vai ser logo? Vai ser logo. Como é que você sabe? Porque eu terminei a arca. Mas só isso? Não. Eu também sei porque os animais estão saindo do mato. De dois em dois. Os animais limpos. Sete pares de cada espécie de animais limpos. E um par de animais imundos estão vendo aí, ó, tudo direitinho. É um anjo que está conduzindo, estão entrando na arca, eu não falei nada, eles estão entrando sozinhos. Se o dilúvio não estivesse próximo, Deus não estaria conduzindo os animais para dentro da arca? Sim, mas você sabe o dia que vai começar o dilúvio? Não, não sei. Mas como é que você sabe que está perto? Você tem olhos? Quem tem olhos, veja. Irmãos, quando Deus disse para Noé, entra você agora, Noé, para dentro da arca. Ele foi entrando para dentro da arca e o povo perguntando, mas você vai saber, você sabe qual é o dia que vai começar o dilúvio? Não, eu não sei. Já dentro, na porta da arca entrando, ele disse, não, eu não sei o dia e a hora, mas eu sei o tempo. E é chegado o tempo. E a porta foi fechada. E mesmo depois da porta fechada, ele lá dentro, ele continuava sem saber o dia e a hora da chegada do dilúvio. Deus, como trabalha em ciclos de sete, a Bíblia diz que passou o primeiro dia, lá fora, oração, comunhão com Deus, aliás, lá dentro, né, da arca, lá fora, não é? Só bagunça. Pipoqueiro, não é? Estava em todas, né? Lá estava o pipoqueiro também, né? Uma festa. Noé fechado dentro da arca com a bicharada. Passou o segundo dia, terceiro dia, quinto, sexto, sétimo. No sétimo dia, começou a escurecer e começou a pingar. Começou a cair a chuva. Queridos, nós não precisamos saber o dia da volta de Jesus. No livro Grande Conflito, Deus diz... É requerido, é exigido que os filhos de Deus saibam o tempo da volta de Jesus. Ah, mas como é que eu posso saber o tempo? Olhe os sinais. Jesus não disse, vocês sabem quando está perto o verão, quando está longe? Vocês sabem. Diz aqui no capítulo 24, vejam aí, capítulo 24, verso 32. Aprendam, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos, capítulo 24, verso 32, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que está próximo o quê? O verão? Igualmente, quando vocês veem todas estas coisas acontecendo, saibam que ele está à porta. Em verdade, eu digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Queridos, não é exigido de mim ou de você sabermos o dia e a hora. O dia e a hora Deus vai anunciar. Depois que a porta da graça se fechar, vai chegar o momento da sétima trombeta, onde Deus anunciará o seu segredo. O dia e a hora da volta de Jesus. Esta profecia que nós estudamos de Daniel capítulo 9, mostra o tempo da vinda de Jesus, mostra a unção de Jesus pelo Espírito Santo, mostra o ano da volta da morte de Jesus, que foi o ano 31, e mostra que a pregação do Evangelho aos gentios começaria no ano 34. E está sendo pregado aos gentios até hoje. Referindo-se à profecia de Daniel, em Mateus capítulo 24, verso 15, referindo-se à profecia de Daniel, Jesus disse o quê? No capítulo 24, verso 15. Quando, pois, vocês verem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Quem lê, presta atenção, entenda e atenda. Aquilo que Daniel falou iria se cumprir em Jesus, na morte de Jesus na cruz e logo mais na destruição de Jerusalém. O capítulo 24 fala da destruição de Jerusalém. E Jesus disse, quando vocês verem que a cidade de Jerusalém está cercada pelo exército romano, é o sinal, fujam. Mas como fugir se a cidade está cercada pelo exército romano? Quando Deus dá uma ordem, espere para ver que ela vai se cumprir. Quando vocês perceberem que Jerusalém está cercada pelo exército romano, fujam. Mas se nós fugirmos, eles nos matam. Lógico. Então alguma coisa vai acontecer para dar oportunidade para os cristãos fugirem. E de fato, depois que Roma cercou Jerusalém, todos os cristãos ficaram fechados lá dentro, e os não cristãos também, esperando o sinal que Deus daria para eles fugirem. Dentro de alguns dias, o exército desapareceu. Foi embora. Tiveram que ir guerrear outras guerras. Apareceram outras emergências. E os cristãos entenderam. É agora a oportunidade. E meus queridos, depois o exército romano voltou, cercou a cidade de novo e ficou. O cerco de Jerusalém durou semanas e meses. E o povo lá dentro morrendo de fome, roendo as sandálias de couro. E as mães diziam, qual é o filho que nós vamos matar hoje para comer? Você mata o seu hoje e amanhã nós matamos o meu. Isso aconteceu em Jerusalém. As mães sacrificando seus filhos para comerem a carne. Eles ruíam os sapatos, os cintos, pela fome. A história conta que 1 milhão, não menos de 1 milhão de judeus foram mortos nesta ocasião em Jerusalém. Mas nenhum cristão morreu. Nenhum cristão. Nenhum cristão ficou lá em Jerusalém. Porque eles atenderam. Eles lembraram das palavras de Jesus. Comentando na jornada espiritual desta semana passada, Deus diz assim, assim como o cerco de Jerusalém foi o sinal para os cristãos fugirem, porque era chegada a destruição, assim também, quando sair o decreto dominical, é o sinal. Para quê? Deixar as grandes cidades e ir para pequenas cidades. E é o passo preparatório para o povo que está nas pequenas cidades saírem das pequenas cidades e irem para lares isolados nas montanhas. É o sinal. E há pessoas que perguntam, pastor, mas quando sair o decreto dominical, como é que a gente vai viajar? É a mesma pergunta que os discípulos faziam naquele tempo. Quando a cidade de Jerusalém for cercada, como é que a gente vai fugir? Calma. Eles fugiram. Não morreu nenhum cristão na destruição de Jerusalém. Quando sair o decreto dominical, não se preocupe. Deus vai dar a chance para vocês fugirem, deixarem as cidades. Não precisa se apavorar. Queridos, Deus empenhou a sua palavra. E nenhum que segue e obedece aquilo que Deus ordena, perecerá. Deus vai sustentar o seu povo. Não foram os cristãos que mataram seus filhos para comer. Foram aqueles que não abraçaram a Jesus como Salvador. Porque os cristãos se salvaram. Eles fugiram. Não são os cristãos que vão estar morrendo de fome quando secar a terra, quando desaparecer a chuva. Não, os cristãos vão ter água límpida, fresquinha, pura, cristalina. E vão ter pão. Eu não vou dizer pão fresco, né? Mas um pão feito pelos anjos, né? Se for pão fresco, vai ser sem fermento, né? Vai ser sem fermento, né? Mas Deus vai sustentar o seu povo. Queridos, isso me traz ânimo. Isso me traz tranquilidade. Como filhos amados de Deus, nós não estamos nesta terra à mercê da desgraça, do mal. Não, nós estamos protegidos como filhos amados de Deus. E Deus empenhou a sua palavra para nos proteger. Queridos, foi Gabriel, aquele que ocupa o lugar de Lúcifer no céu. Foi Gabriel que veio com a mensagem e anunciou para Daniel as mensagens da profecia. Foi o mesmo Gabriel que veio para João na ilha de Patmos e anunciou as mensagens para João. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar primeiramente seus segredos aos seus profetas. Todas as coisas encobertas não são para nós, são para Deus. Deuteronômio 29, 29. Mas as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Jesus Cristo, na primeira vinda, implantou o reino da graça e nós estamos nele. Cobertos pelo manto da justiça de nosso Senhor. Quando Jesus voltar, vamos ser glorificados e introduzidos no reino da glória, com corpos perfeitos. A primeira e a segunda vinda de Jesus estão na profecia. E nós temos que amar a mensagem que Deus nos deu na sua palavra profética. Vai chegar o tempo em que muitos correrão de uma parte para outra e não encontrarão a palavra de Deus. Mas hoje é o tempo em que muitos estão correndo de uma parte para outra e o conhecimento está se multiplicando. Quando a Bíblia diz em Daniel capítulo 12, verso 4, muitos correrão de uma parte para outra e o saber, a ciência se multiplicará, muitos aplicam para telefone, para celular, né? Para televisão, para aviões, viu? A ciência está se multiplicando. Quem não tem discernimento espiritual, fala isso. Deus não está preocupado com microfone, micro-ondas, com avião. Deus não está preocupado com isso, irmãos. Quando a Bíblia diz em Daniel capítulo 12, verso 4, muitos nos últimos dias correrão de uma parte para outra, e o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará, é a ciência profética. O conhecimento se multiplicará, é o conhecimento da profecia. Porque o povo de Deus vai entender a profecia no tempo do fim, porque a verdade que tem a ver com o tempo do fim será entendida no tempo do fim. Nós não entendemos as verdades 500 anos antes. Para quê? Você saber de uma verdade 500 anos antes. Nós temos que entender as profecias de acordo com o tempo em que elas vão ser cumpridas. Esse saber, esse conhecimento está se multiplicando. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do livro de Daniel se multiplicaria nos últimos dias, que é o tempo do fim. Os derradeiros anos de graça dos judeus, aqueles últimos 3 anos e meio, que foi do ano 31 ao ano 34, aqueles últimos 3 anos e meio em que o povo de Israel ainda era o povo escolhido de Deus, foram gastos em quê? Em tramas para matar os discípulos, em perseguição aos discípulos. Nós estamos vivendo também no tempo do fim, mas nós temos ainda tempo de graça. E como é que estamos usando esse tempo de graça que ainda temos à nossa disposição? Ambicionando coisas terrestres? Absorvendo o nosso pensamento com dinheiro? Com casas, propriedades? Hoje o reino deste mundo está absorvendo o pensamento dos homens. E homens não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. Mas eu quero terminar lendo para vocês o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e os versos 4 e 6. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e os versos 4 e 6. Mas vós, irmãos, vamos colocar aqui na terceira pessoa, né? Mas vocês, irmãos, já não estão em trevas. Os filhos de Deus não estão em trevas. Para que aquele dia, que dia? O dia da volta de Jesus. Surpreenda vocês como um ladrão. Vocês já ouviram dizer que, cuidado que a volta de Jesus será como um ladrão. Quem tem que ter cuidado? Será que a volta de Jesus é como um ladrão para o povo de Deus? Não, irmãos. Desde quando a volta de Jesus seria como um ladrão para os filhos de Deus? Deus quer salvar ou quer que os filhos se percam? Se salvem? Então por que ele chegaria como um ladrão? Que tipo de pai é esse que chega sem avisar? Só para pegar você no erro e você se perder. Ele está torcendo contra ou a favor? Esse não é o nosso pai. Esse não é o nosso pai. A volta de Jesus, irmão, será como um ladrão para o ímpio, não para os filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, vocês não são das trevas, vocês são da luz. Para os que são das trevas, a volta de Jesus será como um ladrão. Para os filhos de Deus, a volta de Jesus será como o dilúvio foi nos dias de Noé. Ele sabia exatamente o tempo em que estava vivendo. E Deus foi dizendo, agora faça isso, agora faça aquilo, agora faça, dando ordens e detalhes do que ele deveria fazer. E Deus vai dizer o que nós fazemos. O que vender, por quanto vender, que hora vender, aonde ir, para onde vou, Senhor? Ele vai mostrar. Tem gente que já está apavorado agora, pensando, para onde eu vou, para onde eu vou? Calma. Deus fala. Faça silêncio e ouça a voz de Deus. Ele vai dizer. Ele é Deus, ele é Pai. E aqui diz, vocês não são das trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, só surpreendo como um ladrão aos que são das trevas. E o verso 5, leiam comigo. Porque todos nós somos o quê? Filhos da luz. Que glória! Filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais estão dormindo, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem vigia, quem estuda, quem tem comunhão, ele sabe o tempo da volta de Jesus. Ele sabe o tempo em que estamos vivendo. Porque Deus não tem nenhum interesse em esconder o tempo da volta de Jesus. Ele só guardou o segredo do dia. Mas ele vai revelar este segredo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Ele vai revelar esse segredo na hora certa. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 e o verso 20, capítulo 10 e o verso 7. Leiam comigo. Nos dias da voz do sétimo anjo. Quando tocar a sua trombeta, quantas trombetas são? Sete. Quando é que Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus? Na sétima trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o quê? O segredo de Deus, como anunciou os profetas. Qual é o segredo que Deus está anunciando dia após dia para os profetas? Ele não contou o segredo, mas ele está falando que tem um segredo. Todos os profetas sabem que tem um segredo de Deus. Qual é? O dia e a hora. Não é o tempo. É o dia e a hora. E esse segredo vai ser revelado quando? Quando a sétima trombeta for tocada. E quando a sétima trombeta vai ser tocada? Depois da sexta. E quando é que a sexta vai ser tocada? Depois da quinta. E quando é que a primeira trombeta vai ser tocada? Depois que a porta da graça fechar. A primeira trombeta começa a ser tocada depois que a porta da graça fechar. Então, num tempo desses, depois da porta da graça fechar, Deus vai anunciar o quê? Para os seus filhos, o dia e a hora da volta de Jesus. A volta de Jesus não vai pegar você como um ladrão, irmãos. Porque você vai saber exatamente o quê? O dia e a hora. Hoje Deus quer que você conheça o tempo. Mas naquele dia, Ele vai dizer para você o exato momento. Aleluia. Que glória. No livro Grande Conflito, Deus está falando assim. Que a voz de Deus foi ouvida no céu. Os ímpios se entenderam como se fosse um trovão. Mas os filhos de Deus entenderam a voz de trovão, que era a voz de Deus, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Que glória. Esse é o Pai que nós temos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Pai querido, foi bom estarmos na Tua presença. Por esta mensagem vibrante da Tua palavra, que nos dá ânimo para viver. Não nos deixe, Pai, esquecer do alvo e da meta que temos, que é a Nova Jerusalém, é a volta de Jesus. Que esta esperança venha a ser oxigênio para a nossa alma. Que os nossos olhos estejam voltados para o céu todos os dias, dizendo: venha logo, Senhor Jesus. Esta é uma expressão do nosso amor pelo nosso Senhor Jesus. E o Senhor aceita, Pai, esse nosso clamor diário. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai eterno, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que sejamos vivos como cristãos, quentes e ativos como cristãos, testemunhando nas casas, onde formos, ousando falar, ousando orar com as pessoas, ousando comunicar aquilo que nós sabemos, que Jesus está voltando muito breve. Protege-nos a todos, Pai. Que durante a nossa viagem para Londres, para o evangelismo, que o Teu Santo Espírito fique com esta igreja, com cada membro, para que continue fiéis, buscando a Tua bênção, testemunhando. Que o Espírito Santo esteja com os nossos irmãos aqui, conosco na pregação da Tua palavra, ali no evangelismo, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Feliz